Saudações, amigos da Mestre SEO, vamos começar mais um MestreCast, edição 52, o nosso programa de debates. E essa semana, sem a presença de Fábio Ricotta, nós vamos fazer um programa aqui com a tropa de elite desfalcada do 01. E vamos então começar esse MestreCast 52 já de bate-pronto, porque nós estamos no ritmo do desafio que tá rolando aí para vocês da comunidade, né? Lançamos mais um desafio, quarto dessa nossa história aí, que a gente mexe com a comunidade para competir e ranquear uma palavra inexistente no Google, né? Bem legal ver essa movimentação, diferente dos outros anos, né? Foi lançado agora no início desse ano, porque a gente tinha, geralmente era no final do ano, né? Para fechar aí o ano de trabalho. Mas o desafio Mestre SEO tá no ar e a gente vai fazer um MestreCast 52 especial voltado para isso, né? Para que tudo que você entenda aí envolvendo o desafio e também que o pessoal costuma fazer e o que você de fora pode aprender com o desafio Mestre SEO, só de assistir mesmo todos os concorrentes aí brigarem pelos prêmios e pela primeira posição, claro, que é o grande trunfo aí, é o momento máximo da vitória de cada um, né? E comigo, então, como eu disse, a tropa de elite desfalcada do chefe, né? Vamos com o 02 e o 06, né? Não vou falar 24 para não tirar uma onda. Frank, Marcel e Domício Neto, né? Primeiro, Frank, suas boas-vindas aqui ao MestreCast mais uma vez.
Valeu, Iki, tô me sentindo bem aí, já fui convidado várias vezes seguidas, muito legal esse negócio de estar sempre participando do MestreCast. Legal essa ideia também de aproveitar o desafio, né, acho que o MestreCast de hoje a gente tem a intenção aí de dar algumas visões diferentes do desafio, né, a galerinha que tá participando e mesmo quem não tá participando poder aprender aí, levantar algumas ideias diferentes de todo mundo que tá participando do desafio. Ele tem um tempo rápido de acontecimento, né? Um mesinho só, quando muito. Dessa vez tá até um pouquinho mais de tempo, mas geralmente a gente faz o desafio de um mês só. E fazer SEO em um mês realmente é algo um pouquinho mais complicado de acontecer. A gente sempre vende aqui, né? A gente prefere períodos mais extensos para um projeto de SEO bem consolidado. E é algo que torna esse desafio mais interessante também. O pessoal tem que agir rápido aí para conseguir ganhar, senão se ficar perdendo tempo, perde a chance.
É, e Domício, suas boas-vindas aqui ao MestreCast, já com a sua primeira impressão desse nosso tema a ser debatido aqui nos programas 52.
Opa, mais uma vez obrigado por ter chamado. E acho importante esse desafio, na verdade, da Mestre SEO, começando realmente mais um ano com esse desafio. E que, na verdade, foi muito o que eu falei com o Ricota. O Ricota perguntou, e aí, a gente vai fazer esse ano, não vai? Ele estava até um pouco desanimado, não sabia se fazia, se não fazia. Aí eu falei, ah, eu acho que o desafio de SEO realmente é muito importante para a comunidade em geral. Teve o Guga Alves, que hoje já tem a agência dele, a agência Nuva. Ele foi o vencedor da edição de 2009. Teve o Glaucio, que em 2010 também se destacou bastante, ficando em terceiro lugar para um domínio não exato, que a gente vai falar até mais na frente, um pouco sobre os conhecimentos, sobre as técnicas a ser utilizadas. Se destacou bastante, ele montou a agência dele e tudo mais, logo depois durante, na verdade, o desafio, ganhou um destaque no mercado por causa disso. Então, eu acho que para a comunidade de SEO em geral, acho que é um desafio bem, bem interessante, bem bacana. Muita gente consegue testar bastante coisa enquanto está realmente rolando o desafio. E eu acho que esse é um momento que a comunidade às vezes sente falta. Sempre fala, eu tenho clientes, eu tenho meu próprio site, mas às vezes eu não posso testar muita coisa, eu sempre tenho que agir, digamos assim, daquela forma que é o mais correto, que a gente sabe que não vai dar erro. E acho que a partir do momento que surge um desafio, que como o Frank falou, é pequeno, é só coisa de um mês, é tipo tudo ou nada. Então é realmente você poder testar o que você acha que um dia daria certo e que pode vir realmente a dar certo sem gerar nenhum tipo de punição, pelo menos a curto prazo. Se você disser, ao meu ver, que o Google, por exemplo, só vai identificar daqui a 2-3 meses, não tem problema que não vai gerar punição no curto prazo de um mês. Se gerar depois disso, isso aí você já não vai mais estar gerando a competição, já não vai estar mais no desafio, digamos assim.
Domício já está incitando o pessoal a fazer arte aí, Domício. Não pode ser assim, não. Tem que ensinar o pessoal a trabalhar direitinho no site. Mas não, é engraçado isso. Mas é engraçado isso que o Domício falou do lado do mercado, da história e da questão do desafio. Para cada profissional, né? Para cada pessoa que está envolvida, testar, enfim, se aprofundar. O efeito pós-desafio de todos os outros anos, né, todos os outros 2 anos, foi sempre do pessoal chegar pra gente e falar, pô, meu, participei e foi loucura, cara, tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, virei de ponta cabeça, abusei do keyword stuff, eu comprei link, eu sei lá o quê. Então o pessoal aproveita o desafio também pra dar cara a tapa e ver o que acontece. Essa parte é bem legal mesmo.
É isso, não necessariamente que seja de algo ruim só, claro, mas que tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente sempre tem uma vontade a mais de testar. Pô, será que se eu fizesse de tal forma daria mais certo ou menos certo? Eu acho que é exatamente esse momento, é o momento de você chegar a testar, independente se for bom ou se for ruim, é agora que você tem que fazer isso.
É, são questões como essa que a gente vai abordar nesse MestreCast 52, que o Frank e o Domício já adiantaram, né? Toda essa coisa de como fazer em curto espaço de tempo, como aprender, como aplicar aquilo que você já sabe e até que você que está de fora verificar o que eles estão fazendo, para você também identificar como é que está o seu aprendizado, aí, seu conhecimento em SEO. E esses são alguns dos temas que vão ser abordados aqui no MestreCast. E também, né, já adiantando, né, só para deixar aí um registro, mandar um alô lá pro Paulo Andraus, que foi o que bateu com a ideia de fazer esse programa dessa semana. Ele que, no começo da gravação, desse dia de gravação, né, na quarta-feira que a gente tá gravando aqui, ele sugeriu, né, fazer um MestreCast para mostrar à comunidade como que eles podem aprender vendo o desafio. Então é só para mandar aí o registro que a metade da sugestão de pauta, vamos dizer assim, que eu também já tava com esse pensamento, foi lá do Paulo Andraus. Então um abraço para ele e também todo mundo que contribuiu aí, que tá participando desse desafio. Desafio, né, que para quem ainda não tá muito ligado, né, só entrar lá no post da Mestre SEO, que tá também no link aqui do Mestre Cash, é um termo, né, que o Fábio descobre que não existe, né, no Google, não é indexado, não, é um termo realmente desconhecido, e aí monta-se uma história em volta, todo um sentido para ele, e aí as pessoas têm que trabalhar em cima desse termo, criando posts e tudo que envolve esse trabalho para poder ranquear, e aí no final da data limite, né, no caso 15 de fevereiro, a gente entra lá e vê quem é o primeiro na busca orgânica, sem contar, claro, link patrocinado, qualquer outra influência, e aí esse primeiro colocado vai ganhar todos os prêmios, que por enquanto ainda estão sendo acrescidos no site, né, a gente tem assinatura da Mestre SEO, já tem e-book lá da Escola Dinheiro, tem e-book de Facebook, tem livro mesmo da Arte do SEO, e os prêmios vão entrando aí de acordo com o pessoal que quer participar. E inclusive você que está ouvindo quiser oferecer alguma coisa para o ganhador, é só entrar em contato com a gente, também tem lá no post como fazer para participar. Inclusive, né, o termo, né, nem vou arriscar a falar aqui, mas Catpsoizunonti, coisa muito louca que o Fábio inventou, no caso é como se fosse um deus maia lá, sei lá, é uma coisa relacionada ao fim do ano aí. Inclusive, Frank, o Fábio comentou que meio que partiu de você uma ideia dessa de fazer um termo relacionado a fim de ano ou fim do mundo, sei lá. Você tem um pouco dessa história aí pra contar, não?
É, a ideia do cast é sempre realmente... Do cast, olha, do desafio é sempre puxar, né, algum termo que não exista mesmo pra gente poder pegar aí uma área que não é concorrida, né, que não existe concorrência, que não tenha sites, que não envolva realmente o negócio de ninguém, a vida de ninguém, a trabalhar num ambiente isolado mesmo de outras áreas, né, de outros serviços e negócios. Até para lembrar ali o caso do último desafio de 2010, que foi no Vênus Chovendos, surgiu o nome porque o Fábio olhou pela janela, o tempo tava meio fechado, e ele resolveu falar, pô, meu, vai ter alguma coisa a ver com essas nuvens aí, meio chuva e tal, e ele bolou o nome. O nome em si da competição desse ano partiu por parte dele mesmo ali, ele sei lá de onde ele tirou esse termo aí, o Catpsoizunonti, Zunonti, mas a ideia geral da história eu falei pra ele, falei, meu, aproveita aí 2012, estão dizendo que o mundo ia acabar, cria uma história em cima disso, vê aí, sei lá, alguém que vai salvar o mundo ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí ele pesquisou um pouquinho ali sobre essa a lenda de acabar o mundo, achou a história dos maias e de alguma forma bem louca, descobriu, enfim, definiu esse termo aí, que é o nome do, pela história que ele criou, salvador do planeta Terra aí, que vai impedir que o mundo acabe agora em 2012.
E já falando até um pouquinho já sobre o nome e já entrando até um pouquinho no que o pessoal já tá fazendo, mas sem atrapalhar um pouco a pauta. É, se você for ver já o que o pessoal tá conseguindo inventar exatamente do que é esse nome, tá envolvendo com os maias, tem foto até já desse indivíduo trabalhando até na tribo, jogando bola com a tribo, então é muito interessante só de você ficar vendo a criatividade realmente, como a galera tá conseguindo falar, que o cara já participou de não sei o que, já tem foto, tem vídeo do pessoal participando também, então como a galera também tá conseguindo trazer esse personagem, digamos assim, ter vida realmente, eu acho que até agora além da técnica, que ainda tá bem no início, mas eu acho que pra gente, pelo menos, tá sendo a parte mais engraçada, é ver exatamente como as pessoas estão trabalhando esse indivíduo.
É, isso é importante mesmo de falar, que isso aconteceu também nas outras duas edições, né, com o Nanonico Corito, que era o cachorrinho, inventaram foto e tudo mais do cachorro, e do Vênus Show Vênus também, da app, que era um app, né, um aplicativo pra, acho que iPad na época, pra ver, né, esquemas de chuva e tudo mais. As pessoas criaram, né, abusaram da criatividade. Agora no Capsoy aí, Capsoy, a mesma coisa. O pessoal tá gastando a criatividade para construir histórias, ideias e tudo mais. E é engraçado que se as pessoas têm toda essa criatividade, né, para mexer com coisas que não existem, acho que quem fica lá se debatendo, se perguntando, se destruindo, né? Poxa, mas eu não consigo escrever do meu assunto, eu não sei falar de cadeira, de mesa, de guarda-chuva. Pô, fica de olho nesses caras que estão fazendo sites aí dos desafios e fala com eles, porque os caras que inventam história pra coisa que não existe, imagina pra coisa que existe. Os caras vão dar um jeito de se virar e criar informação, e no fim das contas, né, esse processo que eles fazem aí de dar um jeito de criar imagens, vídeos e as histórias em si mesmos, os textos, é pra ganhar ranking no Google. Tem um fundamento isso, quer dizer que são coisas que a gente aplica mesmo no dia a dia do trabalho, que é aplicado diretamente no desafio, que é bem legal de ver o pessoal aí se gastando na criatividade para montar essas histórias, é bem legal.
É, e é legal também comentar, né, como o Domício falou, né, toda essa correria para ser criativo, fazer coisas diferentes para se destacar na competição, né. Eu, hoje, no início do dia, eu tava olhando, tinha, sei lá, não tinha mil resultados no Google pro termo, e hoje, agora, nessa gravação, é quarta-noite, já tem quase 2.500, então a gente vê como que multiplica, né, as ocorrências vão se multiplicando, e o pessoal vai linkando e criando e bolando coisas justamente para compartilhar e aparecer nessa briga toda. É bem legal, né, então... Acho que a primeira questão que eu ia passar para você é justamente essa, né? A visão pessoal de cada um sobre o que causa na comunidade, né? Como vocês veem todo esse movimento, né, que o desafio Mestre SEO faz, justamente para ver esse pessoal na briga aí, para em um mês conseguir ranquear uma página e ganhar esses prêmios. E também na notoriedade, né? Claro, porque é legal você ser reconhecido como um cara que conseguiu vencer o desafio, né? Que a gente teve, conseguiu atingir aí um nível legal de credibilidade mesmo com essa competição sadia, que a gente pode dizer, né? Então, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí de opinião pessoal sobre esse desafio e todos os efeitos que ele causa.
Eu acho que só complementando dessa parte do que a galera tá inventando, realmente, só pra pontuar, meu bom dia hoje na quarta-feira foi exatamente esse novo indivíduo aí que tá surgindo no mundo, ele já me deu um bom dia me seguindo no Twitter. Então foi assim que eu abri meu e-mail e já tinha lá me seguindo no Twitter.
Eu também.
Então você já vê. Ainda tá bloqueada a conta, mas eu tô vendo que o cara vai fazer alguma coisa por lá. Então você já começa a perceber já algumas movimentações, a galera criando perfil, já tem perfil no Google Mais também. Então isso também é interessante. Então, aos poucos a gente vai vendo as coisas sendo construídas pra daqui a pouco explodir realmente. Coisa de 2 dias, já temos 2.500 links, e a tendência, claro, é só continuar crescendo.
É, no efeito geral aí da comunidade, né, acho que o Domici já tinha antecipado essa resposta. Muitos dos profissionais aí que participaram dos outros desafios ganharam um certo respaldo depois, né, a gente pôde conversar com eles e falar, e eles puderam dizer, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei dessa seguinte maneira para tentar vencer, a gente encontra os amigos depois, eles ganham, assim, uma certa notoriedade por ter feito um bom trabalho aí nesse curto espaço de tempo para se destacar no desafio.
É, e a gente pode então passar adiante, né, já para a parte técnica mesmo, até uma visão que é diferente de cada um. Muita gente entra na competição realmente para mostrar que sabe, que quer ganhar, mas tem muita gente que acaba não optando por participar, achando que não tem um nível de conhecimento ideal para chegar lá, ou então acho que não vai ter chance mesmo. Acho que é legal a gente dar um conselho aí, uma recomendação para esse pessoal que tá nesse meio pensamento, assim, que acho que é legal entrar no desafio para testar mesmo o conhecimento, né? Para saber como que tá o nível, para poder praticar alguma técnica, para mostrar um pouco como é que ele... para provar para si mesmo como é que ele tá no meio do SEO, né? É válido ter esse tipo de pensamento e aí tomar a atitude de participar?
É, Wick, eu acho que o pessoal entra no desafio... pelos prêmios que a gente oferece ali, de uma certa forma, pelo desafio em si, né, de você entrar, poder mostrar o seu trabalho, poder se testar, né, primeiramente. E aí o último caso que é mesmo você poder mostrar para a comunidade brasileira que você tem as suas capacidades, que você pode mostrar, né, o seu potencial e atingir determinado resultado. Que não seja uma primeira posição, mas dependendo das suas próprias circunstâncias, depois você consegue expor, né? Se você tem um site, um blog, você consegue expor o trabalho que você desempenhou e deixar aquilo como um case para você, né? O que você fez e que alcançou determinado resultado. O que a gente mais vê do pessoal que não quer participar, geralmente fica atrás do tempo, né? É meio trabalhoso isso, manter um site. Você mesmo comentou aí que dia após dia a gente está tendo aumento aí de 1.700, 1.000 resultados no Google por dia. E é fato que alguns dos participantes já estão criando vários conteúdos, né? 5, 10 posts aí para contar a história desse CatPSOE. Então, demanda um certo tempo mesmo participar do desafio e é bem interessante para quem está dentro dele.
E só complementando aí já o que o Frank já começou a falar, eu acho que, na verdade, o desafio de SEO é importante, inclusive, por causa do período, porque realmente é o momento que você chega, você consegue testar tudo. Isso me lembra muito, foram nas eleições que eu participei, se eu não me engano, de 2010, que eu tinha, na verdade, pouco menos de 3 meses, acredito que uns 2 meses e meio, para fazer o site do político ranquear bem. Então, é um pouco já até de uma prévia, que a gente sabe que vai ter eleições agora em 2012, e a gente sabe como é o mundo da política em geral, é um mundo realmente, digamos assim, meio canibal, de todo político querendo passar a perna um pouco no outro, e, digamos assim, não é muito para os fracos. Que desafio... O desafio acho que também é um pouco disso, a gente já viveu os outros anos também e a gente sabe que tem gente querendo derrubar os outros, a gente já viu casos realmente disso acontecer, e a mesma coisa para a política. Então, se você realmente já está pensando em até em pegar uma política aí um pouquinho no final do ano e no meio do ano, na verdade, que é quando a galera começa a participar mais para prefeitura e tudo mais, eu acho que esse desafio de SEO é exatamente o momento que você vai poder arriscar tudo para poder ver o que é que vai funcionar, o que é que vai te dar de retorno e por aí vai. Então, além de tudo, de você estar testando várias técnicas, eu acho que se não está testando algo que você sabe que você vai usar logo mais, no meio do ano, acredito que você vai poder estar utilizando. Então, já fica até uma prévia de eleição. Eu acho que se você pensar dessa forma, acho que já te motiva, além da própria motivação que o Frank já falou, dos prêmios que vão surgir ainda e vão continuar crescendo ao longo do tempo, mas já é um motivo a mais realmente de você acreditar e você testar realmente suas técnicas.
O lado de ter o case é bem interessante, né? Depois você pode, naquela velha história de como é que eu vou mostrar que eu já fiz alguma coisa, que o meu trabalho é bom e tal, pega o desafio, se você já participou das outras edições ainda por cima, complementa com todos, né? Fala, nesse desafio aqui eu participei assim assado, utilizei esse tipo de estratégia, funcionou muito bem, meu site tá lá, sei lá, eu terceiro, segundo, tá na primeira página, no meio de 50, 200, 500 concorrentes, então já é algo que você pode mostrar. E no caso específico que o Domício falou, né, de um projeto de SEO de curta duração, 2, 3 meses, você pode chegar lá e falar, meu, em um mês eu fiz isso aqui e foi animal, então eu sou bom no que eu tô falando aqui, eu sou bom no que eu faço, eu sei o que eu faço, vale como case pra você.
Até comento, sempre que a gente conversa com o Guga Alves, né, o Domício no começo do programa, ele que venceu o primeiro desafio mesmo de ranqueamento de palavras, né, já que o primeiro desafio oficial foi com artigos, né, não foi com essa briga de rankings aí, que foi a do Nanone Cocurito, lá do cachorrinho feio pra caramba que o pessoal usava, coitado, mas o Guga sempre comenta, né, ele sempre cita esse case, né, acho que ele carrega mesmo como uma das medalhas dele aí, né, no lado profissional com certeza, então é válido esse argumento também. E agora mudando de assunto, né, entrando num lado mais polêmico da coisa aí, que já teve até, não sei se você lembra, Frank e Domício, que nos primeiros desafios gerou post, gerou comentário do Pedro Dias, né, porque ele tava lá com o Google, eu acho que eu lembro bem disso, que é o fato da gente ter essa regra de que não, na verdade não tem regra, né, a regra é não ter regra, né, a gente é liberado todo tipo de prática, se você quiser usar táticas meio maliciosas, né, os grey hats, ou então se você quiser realmente ir pro lado negro da coisa e fazer o black hat pesado para poder ranquear, para poder conseguir o primeiro lugar, você pode também. E aí fica essa discussão, né? Eu queria que vocês dessem esse pitaco e até entrassem nessa coisa de, porque o ouvinte que tá concorrendo, ele tá ouvindo a gente agora também. Usa-se o black hat para um teste? Há um risco de você ver que o negócio funciona e aí de repente você escapar de uma punição nesse desafio e aí você fala, opa, dá para usar, vou começar a usar, que reflexos pode ter na vida do cara, enfim, ou é uma coisa assim muito exagerada de se discutir nesse momento?
Não, acho que não, acho que é válido. Desde o primeiro desafio de rankings, né, que foi na Nicocorito, a gente ouviu bastante da comunidade que o nosso modelo não estava bom, né, de regras, no caso não ter regra, né, a gente ter validado o uso por parte dos participantes, que eles usassem as técnicas que eles bem entendessem, e até como o Fábio escreve no post da publicação do desafio, qualquer técnica, white, gray, black hat, ou qualquer outra nomenclatura que você quiser usar, o negócio é você colocar o seu site na primeira posição. Eu acho que eu apoio esse lado da competição, de realmente ser livre. Quem quiser comprar o domínio exato e competir, compra. Quem não quiser, vai do jeito que quiser. Quem tiver afim de usar a técnica Black Hat, compra link ou fazer o que for, vai na sua. Quem tiver afim de trabalhar exclusivamente ali White Hat, seguindo todas as práticas do Google mesmo, vai na fé e acredita no trabalho que está fazendo. Eu acho que tem o lado negativo que as pessoas geralmente apontam é para não incentivar esse tipo de coisa, né? De certa forma, a pessoa entra no desafio na ideia do não tenho nada a perder, vou fazer Black Hat mesmo, se o site for punido, perdi, né? Tudo bem, vou continuar a minha vida. Nesse lado, eu acho que é interessante esse estímulo. E aí, puxando um tema que a gente deve falar um pouquinho mais para frente, o próprio lado do participante vê o que seu concorrente está fazendo. Então, se o cara sacou que o concorrente dele está fazendo Black Hat, denuncia no Google. O Google vai aprender com o desafio também. Vai poder identificar que, nem que seja num determinado intervalo de tempo, uma técnica Black Hat pode acabar funcionando e que ele deveria, de repente, pode ser interessante para ele tomar uma ação, tomar uma medida corretiva para que o algoritmo dele de detecção daquele determinado Black Hat funcione de forma mais rápida. Então tem lado para o Google aprender também junto disso, além dos profissionais em si que estão participando poderem testar os conhecimentos ou aprender, né, com o que os outros concorrentes aí andam fazendo, que não é tão recomendado assim, que pode ter funcionado ou que acabe resultando em punição. Então acho que é válido deixar esse ambiente livre aí para o participante tentar chegar na primeira posição ali da busca da forma que ele bem entender, e cabe a todo mundo aprender com isso, inclusive o Google.
E só complementando também, lembrando que, na verdade, como você falou, a gente não necessariamente incentiva isso para você utilizar com os clientes, realmente. Eu acho que porque a gente está falando que a pessoa pode usar Black Hat ou Grey Hat, não significa realmente que é para se deu certo durante um mês, é para poder ir lá e utilizar com o meu cliente, porque isso vai dar certo. É, realmente a gente está restringindo, está pensando em algo que a curto prazo realmente pode dar certo e pode não ser punido, que nem o Frank falou, realmente pode ajudar o Google, até o mesmo Google, a entender algumas técnicas que são utilizadas realmente como Grey Hat ou como Black Hat, e que realmente eles não estão pegando e estão trazendo um resultado, mesmo que seja a curto ou a longo prazo, porque por diversas vezes também a gente vê diversas coisas que a gente considera como Black Hat ou como Grey Hat, a gente denuncia e tudo, e o próprio Medicates fala, a gente não necessariamente vai trazer uma punição específica para aquele site, mas a gente consegue trazer para dentro da equipe, dar uma analisada geral, para entender também porque o algoritmo do Google naquela ocasião não conseguiu capturar e identificar o que foi feito. Então, acho que também, que nem o Frank falou, é uma forma do próprio Google conseguir entender com isso. E acho que é da comunidade mesmo conseguir entender o que é que tá dando certo, o que é que não deu certo, porque eu acho que é muito fácil de você só ir pra palestra ou só ouvir, por exemplo, o Ricota falando de que Black Hat é isso, dá tal resultado, você tem que fazer só White Hat e por aí vai. E outra coisa é quando você realmente bota a mão na massa e você diz, tá, eu já fiz meus testes, eu sei que isso deu resultado, eu sei que acabou o desafio, mas, sei lá, depois de 6 meses meu site foi punido. Então, também querendo ou não, você pensa que você tem, digamos assim, uma meta a cumprir em um mês, mas depois de um mês você também não vai perder seu site, ninguém vai sair excluindo seu site. Então, aqueles seus testes que você fez e por aí vai, continuam disponíveis lá para você realmente ver o que deu certo e o que é que não deu certo.
É isso aí, então, se você é um simpatizante do Black Hat, ou então tá meio receoso, com vontade de experimentar, a hora é essa mesmo, né? Não deixe de testar, já que é válido, por que não? Fique aí livre pra tomar ciência que você pode tomar um tombo. Também você pode não ganhar o desafio mesmo usando o Black Hat, né? Às vezes um cara que tá ali limpinho, jogando limpo, pode vencer, e aí você vai ver que, como a gente já tem acho que num título aqui de post antigo da Messi, né? O crime não compensa, o crime compensa, sei lá. É um dos termos que a gente costuma falar.
Ah, esse título foi mudado. Até um parênteses aproveitando. Foi uma coincidência que eu vi, porque eu não tenho dados suficientes para falar que foi um fato específico. Mas esse artigo específico chama, acho que é SEO Black Hat ou Black Hat SEO, aí tem dois pontos ou hífen lá da vida, e o crime não compensa, ou será que o crime compensa? Esse post ranqueava bem em um determinado momento, ele parou de aparecer nas buscas, eu monitorava o termo, ele parou de aparecer nas buscas, e eu comecei a olhar, né, ver, ele foi substituído, no caso, né, pela categoria de Black Hat da Mestre, ao invés de aparecer o artigo especificamente, aí eu comecei a ver por que estava acontecendo aquilo e tal, e aí vem a coincidência. Um belo dia lá, num dos cursos que a gente estava dando, eu aproveitei aquele intervalinho de tempo ali que eu não estava apresentando, e comecei a mudar o artigo, procurei todas as ocorrências aí do crime, da palavra crime, ou de palavras desse contexto, né, negativo, vamos dizer assim, comecei a remover do artigo. E aí vem a curiosidade e coincidência. Depois dessa troca, ele voltou a ranquear. Não vou dizer que tenha sido por conta disso, por conta das palavras negativas e coisa e tal, mas no mínimo foi uma coincidência interessante. O que existe atrás dessa coincidência é que realmente o Google tenta, de certa forma, filtrar esses termos negativos, né, crime, enfim, etc e tal, aí. Então, de repente, ele poderia estar interpretando que não fazia sentido o site da Mestre SEO, ou que associar, né, ali o Black Hat e o crime era alguma coisa muito forte, e ele resolveu desconsiderar um pouco o artigo. Tô chutando aqui por alto, mas foi uma coincidência bem interessante. Quando eu tirei o crime ali das ocorrências do texto, acho que nos comentários ainda tem, porque eu não queria editar o comentário de ninguém, mas no texto em si eu removi e a página voltou a aparecer depois desse fato. Coincidência, só fecha parênteses aí. Pode continuar.
Interessante, pô. Ponto curioso até. Eu lembrei, acho que hoje eu tô meio saudoso nesse mescast, porque eu tô lembrando tanta coisa antiga que aconteceu, né? O post lá do Pedro, na época lá do primeiro desafio, o pessoal discutindo Black Hat ou não, enfim. E agora esse post aí, clássico aí do Black Hat também, enfim. Vamos tocar o mescast 52 aqui com mais alguns assuntos que a gente tem pra abordar. A gente já falou no começo, né, um pouco sobre o que pode aprender, né? E aí o Frank comentou do ponto do conteúdo, né? Do pessoal criar um conteúdo, criar novas formas e ideias malucas aí para um conteúdo de algo que até não existe, né? E aí isso é um aprendizado que você pode ter com o desafio, né? Você adquirir essa qualidade de pensar em temas, em assuntos, em ideias e outras coisas do tipo. Eu queria que vocês passassem, se pudessem elencar aí uma listinha rápida de quem tá de fora, o que ele pode aprender com o desafio, né? E aí como ele identifica algumas coisas técnicas que a gente conhece, que a gente fala sempre aqui, que são bem conhecidas da área de SEO, como que ele consegue identificar também que cada concorrente ali, ele olhando a página de resultados do termo que a gente propôs aí, como que ele identifica que cada um tá trabalhando, como é que é essa parte de, eu vou olhar aqui que o pessoal tá fazendo, deixa eu ver o que esse cara tá usando, pra ele também aprender um pouco sobre olhando o outro trabalhar, né, vamos dizer assim.
Eu acho que no quesito olhar o que tá acontecendo e tentar tirar suas conclusões, né, aprender um pouquinho mais, o que dá pra fazer, né, o que é fácil de fazer logo de cara é você procurar o termo no Google. Curiosamente, você vai lá e vê o domínio exato ranqueando. Pelo menos hoje aqui, na minha busca, neste exato momento, tanto a busca não logada, né, busca despersonalizada, quanto a busca personalizada, eu tô usando aí o Chrome anônimo e o Chrome normal, né, ambos retornam um captsoys.com na primeira posição. Então já dá pra ver. A gente discute bastante a questão de domínio exato, né? De até quanto é a força desse domínio exato, pelo menos nesse contexto que o desafio vive, né? Ou seja, um novo termo que ninguém explora e que está começando a crescer agora, assunto, link, rede social sobre isso, né? As redes sociais falando sobre isso, um domínio exato vem bem a calhar, está ranqueando lá na primeira posição, não estava ali desde o começo do desafio, né? Obviamente quando foi lançado precisamente, só tinha a página da Mestre lá, né? Só tinha a página do desafio mesmo, da Mestre SEO, e logo os primeiros sites que apareceram ali foram sites de, enfim, empresas, domínios, né, que não tinham a palavra exata no domínio em si, aparecia a palavra, o termo exato na URL, mais precisamente, e aí eles começaram a pipocar por ali. Alguns desses primeiros, aí, anteriores aos domínios exatos, continuam figurando na primeira página, outros utilizaram a estratégia de subdomínio e começaram, e aí hoje, olhando ali, tem até inversões, né, colocando o Zunont, Catpsoy, ou separando por if, enfim, o pessoal já começou a trazer mais, aí o Google começou a trazer mais os resultados que são domínios exatos, ou pelo menos alguma variação, mas o termo está no domínio. Mas é curioso ver que nesse momento ainda, né, os sites que não são domínio, que não tem o termo, né, nem o CatPSOI, nem o Zonon-T no nome do domínio estão aparecendo ali por ter, né, um assunto relacionado e tal. Uma análise rápida em cima disso, dá para ver também o lado de backlinks, né? Os domínios que já existem, naturalmente já tem lá o seu domain authority, que de certa forma sustentam eles ali nessas primeiras posições. A questão é ver até quando isso vai ser um diferencial. Então acho que logo de cara o que a gente vê é que no contexto do desafio, o domínio exato faz bastante diferença.
Só lembrando também que a gente falou, comentou logo no início, muita gente conseguiu se destacar em 2010, foi o caso do Glaucio, que, se eu não me engano, não sei se ele ficou em segundo ou em terceiro, e não foi utilizando o domínio exato, foi exatamente fazendo outras técnicas de SEO. Ele fez muito trabalho de link, que a gente sabe, na época eu não estava nem na mestre, mas eu sei que ele também entrou em contato comigo, ele pediu pra gente poder colocar um link, já era, tipo, faz um post sobre o desafio, bota um link pro meu site. Então ele não pediu pra também ficar colocando em qualquer lugar o link, ele não forçou a barra colocando, digamos assim, um comentário. Ele tava realmente pedindo para as pessoas gerarem, nem que fosse um conteúdo mínimo, mas que tivesse algum contexto realmente para poder gerar esse conteúdo e linkar para ele. E inclusive foi usando um Blogspot, que muitas vezes as pessoas nem acreditam também, mas já tinha um Blogspot sendo usado e ele conseguiu ranquear bem para isso. Mas já trazendo até para o que a gente está vendo hoje, tirando já essa questão da SERP do Google, eu já iria também depois analisando cada site, vendo o que eles estão fazendo realmente, tipo, se um page de cada um, se está redondinho, se eles estão hoje utilizando, que a gente sabe que pesa muito, está utilizando vídeos, está utilizando imagem. Eu já vi até documentos já no SlideShare, então a galera realmente está explorando muito a parte social. Que eu já comentei, já tem gente também colocando o box do mais um do Google Plus, para as pessoas já também irem adicionando, até relacionando um pouco com o Agent Rank do Ricota. Talvez seja o momento também de você tentar criar, fazer com que o indivíduo CatPSOI se torne realmente um escritor, para poder ver se vai conseguir dar certo, se não vai dar certo. E também depois, claro, olhar como é que o pessoal está conseguindo ganhar a parte de link, que já é, claro, um segundo momento depois de ter feito um page, tá gerando um certo conteúdo, começar exatamente essa parte de gerar o link, ver quais são os diretórios que as pessoas estão utilizando. É nesse momento que você descobre muito diretório que, digamos assim, tá lá guardado as 7 chaves da pessoa, que ele não conta pra ninguém, mas na hora que chega nesse momento que, digamos assim, a ganância fala mais alto e explode, ele utiliza todo o armamento, digamos assim, que ele tenha pra poder realmente ver se vai ranquear, se não vai, e qual será o resultado disso. Então acho que também é um outro viés, além, claro, de olhar a SERP, de olhar um page, é exatamente ver como essa galera tá fazendo o link building, ver que tem muito comentário hoje que tá sendo mal feito, que nem o Fábio Pessoa comentou. Ah, na hora que eu vejo lá diretamente o link já pra um site, ou com um termo no próprio link do comentário, ele já tá marcando como spam e tudo mais. Então a gente fica atento realmente como as pessoas estão fazendo, como é que tá sendo trabalhado, como é que as pessoas estão falando, até no próprio Twitter, que, agora coloquei no Facebook, já tem uma nova página. Tem um grupo de SEO também, que a galera tá falando bastante sobre os cases que estão acontecendo. Se eu não me engano, já tem mais de 80, isso, já tem 80 comentários sobre o desafio de SEO. E a galera tá realmente comentando muito, falando sobre a estratégia que as pessoas estão utilizando, o que é que tá sendo feito. Tá falando sobre atualização de ranking, tipo, atualizou, os top 3 mudaram. Então é interessante também para a galera que participa da comunidade, para poder discutir realmente o que as pessoas estão fazendo, e tá dando certo, que não tá dando certo. E essa é a intenção, querendo ou não, do desafio da Mestre SEO, é estimular a comunidade para poder se unir, para poder analisar realmente o que é que tá fazendo de efeito, o que é que tá dando certo hoje no Google Brasil ou não.
Teve um detalhezinho bem importante ali que até a gente poderia ter falado antes, que o Domício citou, né, o caso do Fábio, que tá vendo aí algumas pessoas fazendo coisas do jeito errado. Logo que lançou o desafio também, os primeiros domínios que estavam aparecendo por ali, os primeiros conteúdos, ainda tá no começo do desafio, né, não que já esteja muito andado, mas esse desafio serve também pra gente acabar vendo o lado oposto da história, né? O cara que não tá tão bem preparado assim, dentro dos conceitos de SEO, que tá errando a mão, seja aí na história de fazer um comentário spam ou de fazer o próprio conteúdo spam, né? O cara que não tá tendo o capricho de fazer um conteúdo legal, que não tá ter a inteligência de interagir com as pessoas para conseguir aí o link no site deles, né? Seja através do comentário, seja através do que o Domício comentou sobre o Glaucio, né? De ter entrado em contato com as pessoas para conseguir um link de uma maneira que o link em si fosse mais efetivo, prezando aí a qualidade sobre a quantidade daquilo, né? Então é legal ficar de olho mesmo nos resultados que estão aparecendo para dar para pegar também o pessoal que está errando a mão na hora de fazer o SEO ali. E aí, o que o Domício comentou em cima do link building também, 100% assinado embaixo. Não fiquem, apenas a dica aí, né? Não fiquem muito aguardando o SEO Moz, a OpenSearch Explorer atualizar, porque ele demora aí 3 semanas. Pós-desafio vai ser útil, o SEO Moz vai achar esse montão de sites aí, vai tentar traçar os backlinks, etc. E beleza, você vai conseguir analisar. Mas pro on the fly aí, né? Enquanto o desafio tá correndo, enquanto ainda não é o dia 15, fica de olho lá na Majestic SEO, ver onde que o pessoal vê o que é Majestic SEO tem reportado de backlinks para esses sites. São todos sites recentes, né? Aí vai valer tanto para Majestic quanto para o próprio OpenSearch Explorer. Talvez eles tenham uma dificuldade a mais de encontrar esses sites em um curto espaço de tempo, mas vale a pena ficar de olho e descobrindo aí as fontes que o pessoal está usando tanto para o desafio, quanto vai valer para você usar depois nos seus trabalhos futuros aí, fundamental.
E só falando uma coisa, de novo lá no grupo de SEO do Facebook, o pessoal já achou até link build na Globo, na Globo.com. No G1 já tem link build até pro nosso termo já.
Porra, que isso.
É isso aí, tá vendo? Vai mexendo nas pauzinhas e vai conseguindo os bons links.
É o jeito. Até o Domício, só voltando uma coisa que o Domício falou, né, de comentários. Se você tiver aí TweetDeck, for pesquisar alguma hashtag aí do desafio Mestre SEO que a gente costuma falar, né, você vê pessoal pedindo RT pra cada post de cada um, né, pra poder tentar uma relevância maior aí por conta de que o Twitter tem uma importância, né, também. Então, é muito legal você ver o pessoal colocar o termo, o site, RT please, e aquela coisa de por favor RT e tal. Então o pessoal não tem muito limite não na hora de fazer aí de programar suas ações para poder conseguir cada vez mais relevância e destacar mais para poder conseguir subir, né? E outro detalhe aqui que eu até queria comentar já, enquanto vocês estão discutindo aí, passando as dicas e as informações aí, tô olhando aqui alguns sites que estão na briga, né, que estão nas primeiras posições aqui, e um deles, ele tem uma informação interessante aqui até, né, que ele conta aqui da história do Daniel Vieira, que já participou aqui do Mastercast, se não me engano, ele mandou um abraço no programa 50, e vive comentando também nos outros programas. Ele disse que o Daniel Vieira comentou que ele aproveita para ele usa, né, o desafio para ficar olhando e descobrir fontes de backlinks dos participantes, né? E aí ele aplica nos blogs dele essas fontes de AdSense e até nos clientes da agência dele. Então o Daniel é um exemplo que ele fica de olho no que tá acontecendo para poder puxar as fontes aí de possíveis alvos para ele aí tentar ganhar uma graninha. Então um cara que tá de fora e fica aí olhando, né?
Tanto tem esse lado de você aprender onde o pessoal tá puxando os links quando você tá de fora, mas se você tá do lado de dentro da brincadeira, se você tá participando, é um exercício de você ampliar sua rede de contatos também, né? Você vai acabar falando com pessoas que já são seus amigos ou pessoas que não são seus amigos, você não tem um contato tão próximo, mas que nessa brincadeira, né, de será, vamos conversar aí de ter um link e tal, se eu posso fazer um guest post aí, não sei o que lá, você acaba estreitando um relacionamento com uma pessoa que pode vir a te ajudar em um projeto futuro, uma segunda oportunidade. Então é bem, bem importante isso aí.
É isso aí. E agora então, né, pra gente ampliar e fechar essa questão do que olhar dentro do desafio, né, quem tá aprendendo com o desafio, segue um dos pontos importantes desse Mastercast, que até foi uma das coisas que motivou a fazer esse programa, que é justamente a questão de seguir concorrência, né, de você, como popularmente se fala hoje na internet, você stalkear os outros e ver como é que os outros estão fazendo, como eles estão agindo para poder ranquear e brigar nessa competição, né. Uma das coisas que a gente, puxando pro lado de fora, né, é uma coisa que acontece normalmente, né, você olhar o seu concorrente também de mercado para poder pegar algumas ideias, e no desafio não é diferente, né, Domício?
Eu acho que, na verdade, que nem já comentou parcialmente antes, agora é o momento realmente de você analisar seu concorrente e analisar também, que nem eu comentei antes, em pouco tempo a gente teve uma variação basicamente de todos os top 3, pelo menos, não necessariamente de que todos saíram da posição, mas pelo menos eles trocaram, quem estava em primeiro foi para segundo, entrou o site novo e por aí vai. Então também é o momento de você conseguir analisar de forma, ao meu ver, rápida, o que é que realmente está trazendo maior retorno, não está trazendo maior retorno, porque que nem o Frank falou, se você deixar, por exemplo, para você analisar através de uma ferramenta, tipo o OpenSearch Explorer, o que é que está dando certo de diretório, quais são os diretórios utilizados e tudo mais, você acaba tendo um delay muito grande, 3 semanas, basicamente já acabou o desafio, então já vai ser tarde demais para você realmente fazer alguma coisa que ainda dê um resultado. Então é mais um monitoramento, ao meu ver, um pouco mais manual realmente, de você ir olhando, ver o que o cara tá fazendo, o que tá dando certo, se aquele cara, você tá percebendo que ele tá subindo cada vez mais, de pouquinho em pouquinho. Que nem foi o Glaucio na época subiu de pouquinho em pouquinho com o Blogspot, todo mundo tá falando, ó, esse cara tá subindo, esse cara tá subindo. A gente acredita que se demorasse mais um mês aí, eu aposto que talvez até ele passaria, ele ganharia. Então é um pouco disso, você realmente percebendo o que a galera tá fazendo, a galera tá agora, tá empolgada, e claro, quem vai ficando na frente, quem tá subindo, vai se empolgando cada vez mais, vai aumentando as suas armas, e claro, vai mostrando cada vez mais, deixando muito mais claro o que é que eles estão fazendo. Então agora é o momento realmente de você analisar o jeito que os sites estão, o que é que o pessoal está colocando de conteúdo, como é que eles estão organizando o conteúdo, para você realmente identificar, ó, o cara mudou, tipo, botou 5 H1s na home, isso aí deu retorno, ou o cara tirou, só deixou um H1 como o pessoal recomenda, e o título de cada post virou um H2, por exemplo, ah, isso aí trouxe tal retorno pro cara. Então é realmente de você ver que pense que não é só você que tá testando um monte de coisa, com certeza tá todo mundo hoje vendo o que tá dando certo, o que não tá dando certo, e colocando na mesa todas as armas, que nem eu já falei, para poder dar resultado e ir pra cima realmente da melhor forma, ter o resultado mais rápido possível, para poder ficar se vangloriando, dizendo que tava em primeiro, ou pelo menos durante 2-3 dias ele conseguiu ficar em primeira do desafio do SEO. Então acho que é um pouco disso, é o momento, eu acho que é agora, e não espera muito ferramenta. Claro, se você está pensando num pós, já coloca lá, já fica analisando o Upsite Explorer e tudo mais, mas de imediato faz realmente uma coisa mais manual, que eu acho que vai ser mais efetivo do que de qualquer outra forma.
Nesse lado de análise da concorrência, vocês vão poder conferir aí no artigo em si do Mastercast, que a gente tem já alguns artigos em cima disso, de como analisar a concorrência, seja diretamente no SERP, usando o kit de ferramentas, coisas nesse sentido. E é o trabalho, como o Domício disse, nesse momento manual, mas existem algumas coisas que dão uma mãozinha para você. Eu escrevi num artigo recente aí algumas extensões que eu uso no Chrome para me ajudar no dia a dia, e uma delas, eu vou chutar o nome aqui, eu acho que é Page Monitor, não lembro de cabeça, mas o que ela faz, como o nome diz, monitora uma página. Então, tanto você consegue monitorar os seus concorrentes, né, as alterações que eles fazem, quanto você consegue monitorar o resultado de busca no Google. Então você monitora lá, sempre que aparecer um site novo, um site trocar de posição e tal, você consegue pegar aí por essa extensãozinha do Chrome, chama Page Monitor, então te dá uma boa mão aí para acompanhar o que os outros estão fazendo e o que está acontecendo no próprio resultado de busca. E o último detalhe em cima de analisar a concorrência é nunca perder o seu próprio senso crítico em cima das coisas que você encontra pelo caminho. Nesses anos aí, né, nesse tempo de mestre SEO, a gente já fez algumas trocas de layout, etc. E até uma recente que aconteceu, foi recente não, mas foi quando a gente trocou para esse layout novo que tem no site hoje, saindo do antigo para esse. Uma das coisas que aconteceu foi que o designer em si deixou alguma heading tag no rodapé. Não lembro se era um H1, H2, H3, acho que era até o H1 mesmo, referenciando ali, acho que ou os últimos links, ou o endereço do telefone da mestre que tem no rodapé do site. E aí tinha ficado um H1 ali perdido, e as pessoas começaram a perguntar, pô, é melhor para ranquear isso? É bom deixar o H1 no rodapé e tal? E repetiu o H1 várias vezes, não sei o quê. E não era esse o caso. Foi porque o designer fez, ele estilizou o H1 daquela maneira que ficou útil no rodapé. Então logo, né, o pessoal começou a comentar em cima disso, a gente conversou com ele e falou, olha, pode tirar esse H1 daí, não precisa, até atrapalha um pouco aí os nossos objetivos, não é bem assim que funciona pro nosso lado. Ele corrigiu lá e tudo bem, acho que hoje tá até com H3, também não é o caso, pessoal, de ficar metendo H3 no rodapé e tal, isso não é o que vai fazer o break or make do seu site. E o caso ainda, agora sim, mais recente, é dos nofollows que a gente perdurou aí bastante tempo na Mestre. O pessoal viu lá atrás o próprio anúncio lá do Matt Cutts em si falando, agora o nofollow não serve pra nada, não sei o que, só vai te atrapalhar, blá blá blá. E a gente apoia, né, essa ideia de que não há necessidade realmente de você usar o nofollow para fazer a linkagem interna, e no site da Mestre SEO isso acontece com frequência, e o pessoal ficou meio cismado com isso, de que, mas é importante fazer nofollow, por que vocês fazem e tal. Era mais uma questão de que a gente nunca tinha parado para arrumar isso mesmo. Mas esse é o detalhe de nunca perder o seu próprio senso crítico quando estiver analisando alguma coisa que o concorrente fez. De repente, um ponto que você identificou que possa ter sido o ponto de melhora não foi. Como o Domício falou, deu um exemplo simples, né? Ah, colocou um H2 a mais, escreveu um texto e o site dele melhorou. De repente você só viu isso e não viu que ele ganhou mais outros 300 backlinks com a palavra e você vai falar, ah, mas ele trocou H2 e funcionou. Então, manter sempre o senso crítico aí quando identificar coisas que os concorrentes, né, que os outros sites estão fazendo para antes de aplicar no seu próprio site. Então, acho que essa é uma dica boa aí para vocês.
Sensacional. Eu queria só, antes de encerrar o MestreCast, ver se teria mais alguma coisa que possa recomendar ao ouvinte no sentido dele aprender e aplicar no lado profissional, né? Que ações que ele pode ver no desafio que ele pode aplicar fora dele, né? Já que a gente comentou que o Black Hat, o cara, não recomendo o cara sair aí fazendo Black Hat para cliente ou para coisas que ele vá realmente ganhar um dinheiro, enfim. É, tem outras técnicas, outras táticas que ele pode aplicar e aí até esticar mesmo para coisas que a gente ainda não falou, então comentou só por cima?
Eu acho que, na verdade, muito do que a gente já falou. Eu acho que o que o Frank tinha que acrescentar realmente, que a gente já tinha passado um pouco batido, era exatamente em relação ao senso crítico, que independente do que esteja sendo feito acho, no mundo, você precisa realmente ter esse senso crítico de entender que, às vezes, não é só o que você está vendo que é o que está dando resultado. Às vezes, ela alterou o H2, que nem o Frank falou, mas ele conseguiu fazer um link building que está dando estrutura imensa para ele em contrapartida. Então, ele pode alterar um H2 e não fazer diferença. Enquanto o Google ainda está, na verdade, processando, lendo os links. E à medida que o Google vai, na verdade, digamos assim, carregando a leitura desses links, fazendo a construção realmente do link build, que vai acabar trazendo maiores resultados ou menos resultados e assim por diante. Assim como o próprio link pode trazer retorno positivo, ele pode dar um vacilo também, acabar fazendo um link em um site que talvez para ele seja negativo ou seja negativado pelo próprio Google, que tenha identificado como malware pelo Google e você às vezes nem imagina. E isso daí, claro, pode acabar te trazendo alguns fatores negativos que fogem, digamos assim, do olho humano. E só realmente depois, com análise mais criteriosa, que eu acho que você consegue identificar os links, olhando de cada um, para você ver realmente o que deu de resultado. E que nem o Franco falou, acho que tem a extensão do Chrome, a Page Monitor, e tipo, você não deve ter preguiça de selecionar esses dados. Pega realmente isso, se for o cara, coloca na planilha ou coloca no Docs e vai montando, tipo, site tal, em tal dia tava assim, site tal, tava em tal posição e tava dessa forma. E vai monitorando realmente, guardando tipo um histórico, porque acabando tipo um mês de digamos assim, de projeto, você vai ter o histórico tipo, dos 20 primeiros. E vai te dar um trabalho? Vai, mas você ter noção do quanto você vai ter de informação na mão para analisar de diversos analistas de SEO trabalhando em prodígio, utilizando tudo que tem direito. Então eu acho que, digamos assim, é um custo de tempo investido alto, mas que com certeza no final vai te trazer um retorno imensurável, eu acho, em curto prazo.
O ponto de quem está participando, né, o essencial é realmente o treinamento que ela mesma vai se aplicar ali, né, de testar, de usar, de comprar um domínio, de escrever um conteúdo, de ganhar um link, de entrar em contato com outra pessoa para conseguir aquele tal link também, de ver, né? Ela efetivamente vai mensurar se fazer aquele trabalhão todo que ela está tendo, sei lá, de repente em social bookmarking, se está sendo efetivo aquilo, se vai valer a pena. Eu já vi que tinham respostas aparecendo na 10ª posição ali na busca. A pergunta foi removida do Yahoo Respostas, mas no sentido de testar se aquilo, pelo menos por um determinado intervalo de tempo, foi efetivo ou coisa do tipo. Então, o participante em si, né, vai acabar se treinando, estendendo as suas habilidades, testando as suas habilidades para desenvolvimento de SEO mesmo. Ele, participante, e quem está fora, né, quem está só assistindo, pode testar, pode treinar, deve praticar a sua análise de concorrentes e ver o que esse pessoal todo está fazendo para obter os rankings que está tendo. Acho que é o principal ponto que a gente falou ao longo desse MestreCast, né, a história de tentar descobrir onde os outros estão ganhando links e o próprio trabalho on page que eles vêm fazendo, né, o próprio trabalho de conteúdo que as pessoas estão fazendo que possa estar surgindo resultado. Para quem está participando em si, eu daria uma dica aí de estudar aí o que aconteceu, o que o Google tem destacado mais nos últimos tempos como importante fator de ranking, né? Dá uma olhada em últimas patentes, últimas coisas que a gente falou na Mestre, De repente você descobre uma boa maneira de usar as últimas novidades do Google a seu favor e encurtar o caminho aí para a primeira posição, tal como o pessoal adora fazer, que é comprar algum domínio que tenha uma ou duas keywords, keyword invertida, keyword parecida, para aparecer de forma mais rápida. Então, domina a parte, procura ver outras coisas que possam encurtar o caminho também para chegar na primeira posição. E por fim, o que vale para todo mundo também aí de aprendizado, tanto para quem está participando do desafio, como para quem está só acompanhando, é escutar a Mastercast, né, Ike? Como vencedor do desafio, a gente vai fazer uma batelada de perguntas para ele falar um pouquinho também, abrir o jogo de como ele conseguiu aí caminhar e chegar na primeira posição do resultado aí.
Exatamente, é bom lembrar mesmo, eu até ia falar no começo do programa, mas fica aí recado pro final, como rolou no desafio, terceiro desafio, né, que o Alan Nimes foi o convidado aqui, já tá aí como prêmio, entre aspas, aí do vencedor do desafio do Deus Maia aí, quem levar esse primeiro lugar aí vai estar aqui também no Mastercast, a gente vai agendar para, claro, se a pessoa tiver interessada e topar, participar do Mastercast para contar um pouco da experiência, quais técnicas ele utilizou, como que foi esse um mês aí de trabalho para ganhar a competição. Então fica o convite já antecipado para você que vai ganhar esse desafio Mestre SEO. Algo mais a acrescentar para a gente encerrar esse programa, Frank e Domício?
Eu acho que só, na verdade, relembrar, na verdade, o senso crítico. Eu acho que o desafio da Mestre SEO é importante, realmente. Eu acho que para todo mundo realmente testar as técnicas, mas, claro, que todo mundo tem que ter o senso crítico na hora que acabar o desafio e dizer, tá, o que é que realmente eu vou levar realmente para os meus clientes e o que é que eu não vou levar. Eu acho que esse é o principal ponto, a principal lembrança. Acho que a Mestre também tem que dar para quem está participando, para os analistas e tudo mais, para exatamente ter esse senso crítico. Uma coisa é você realmente estar pensando no dia a dia do desafio, a gente está incentivando realmente as pessoas a testarem as técnicas, e outra coisa é realmente quando você já parte pro seu cliente, você já tem, na verdade, o nome do cliente também a zelar, e, digamos assim, algumas brincadeiras que você está fazendo com o seu site, você já não pode realmente fazer a mesma coisa com o site do seu cliente. Então acho que para mim a principal dica é isso, e de resto para a galera realmente explorar o máximo possível, testar o máximo de técnica que eles puderem, que o que a gente só quer, na verdade, é, digamos, ver a SERP explodindo de variações aí, de técnicas da galera fazendo para poder realmente chegar lá.
De último recado mesmo, acho que é desejar boa sorte para todo mundo que está participando, que todo mundo se mate aí de fazer SEO, cresça bastante profissionalmente, né? Cresça bastante em conhecimentos, coisas que podem acrescentar, que, como o Domício disse, que as pessoas, né, que os participantes vão poder levar realmente para o seu futuro profissional aí como desenvolvedor de SEO.
Maravilha, e só deixar um recadinho aí, ó, como o Renato Xavier fez a graça lá no Twitter com a hashtag do desafio, não dá para contratar nossa consultoria para ajudar no desafio, viu? Não adianta subornar nossos colegas aqui, não, nossa equipe para poder dar dica, então, ó, de risco aí, vocês se virem, se matem aí para ganhar esse desafio, Mestre SEO, vão brigar aí para colocar o Cat Pissoy aí na primeira posição, depois no final da data aí, no dia 15 de fevereiro, a gente vê quem foi o mais forte aí entre vocês, beleza? Passo então as despedidas de cada um. Vou inverter agora, vou começar com você, Domício, pra gente fechar o Mastercast 52.
Agradecer só de novo, mais uma vez estar participando do Mastercast. Que nem o Frank já falou, mandar boa sorte aí pro pessoal que está participando realmente do desafio do Mestre SEO. A gente está todo dia aqui, a gente acessa algum site, a gente comenta, vê que saiu no SlideShare, a gente fala pra galera, teve uma técnica de link building diferente que a gente nem esperava que acontecesse, a gente comenta, que nem eu comentei agora da parte do link building na Globo.com. Então, eu acho que, na verdade, essa ideia da gente é realmente trazer, digamos assim, esse brainstorm maior, não só aqui internamente na Mestre, mas para toda a comunidade. E, por fim, só mandar um grande beijo, claro, para a Brodinha Primuniz, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar participando do Mastercast 52, e vamos que vamos.
Vamos que vamos, então, Frank, e suas despedidas.
Pô, e que primeiro eu vou agradecer aí, né, mais uma vez, agradecendo, por sinal, de novo, essa participação no Mastercast. Legal poder colaborar com o pessoal. Queria só dar um recadinho aí do curso, né, a gente vai fazer o curso no próximo final de semana, dia 20 e 21 de janeiro, e as vagas, pessoal, estão encerradas. Então, quem conseguiu se matricular, conseguiu. Quem não conseguiu, a gente vai abrir uma nova turma esse ano, tá? Fiquem tranquilos. Continue acompanhando a gente aí, o MestreCast, o próprio site, o Twitter da Mestre, o Facebook. Logo mais a gente vai estar divulgando a nova data. A gente está em fase final aí de aprovação da data. Mas vai ter mais curso esse ano. E que, como não pode faltar, né, Ike? Um beijão para a Fabiane.
Então beleza, vamos encerrar esse MestreCast 52, né? Já passamos por todos os itens, já fizemos as despedidas, já seguimos todos os protocolos. Então tá na hora de dar tchau, mandar mais uma vez um alô ao Fábio, que não pôde estar com a gente aqui nesse programa 52, ele que é o idealizador aí do desafio, ele tá lá em Itajubá dando uma olhadinha na equipe lá também, né? Um abraço para todo mundo que tá por lá. Abraços a todos que estão concorrendo, que estão participando, os outros que estão assistindo ao desafio Mestre SEO. E lógico, a nossa audiência que acompanha aqui no MestreCast, que acompanha no Facebook, no site, comenta no blog, enfim, todos que seguem a gente aí nessa nossa caminhada. A gente volta semana que vem com mais um tema, mais um programa. E se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, mande um e-mail para mestrecast@mestreseo.com.br. Abraço a todos, boa semana, bom desafio para quem está concorrendo e até a próxima.
Eu acho que você ainda está testando algo que você sabe que você vai usar em um curto período de tempo que é daqui a 6 meses. Não, vou voltar.
O quê? Eleições?
É, que você vai usar a curto... Não é a curto período, é tipo logo mais você vai usar.
Então você vai usar logo mais.
Não!
Ainda esse ano.